Falecimento e Shiva. Dias de luto. Os últimos momentos. Uma pessoa gravemente enferma deve fazer uma confissão, afirmando sua total fé em Deus, verbalmente ou, no mínimo, em pensamento, dizendo: que minha morte seja expiação por todos os meus pecados, e depois recitar o Shema. Ouve, Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. É considerado grande ato de bondade não deixar o moribundo sozinho. Pela lei judaica, uma pessoa é considerada morta só quando ambos, coração e cérebro, param completamente de funcionar. A saída da alma. Quando a alma deixa o corpo, são removidos todos os adornos e ele é coberto com um lençol branco. O corpo é colocado no chão, com os pés voltados em direção à porta e a cabeça ligeiramente elevada. O enterro. A roupa branca, mortalha, é simples e sem bolsos, significando que após a morte, ricos e pobres são todos iguais. Ninguém leva bens consigo, podendo, no entanto, enviar antes, isto é, ao seguir as orientações da Torá durante a vida física. O corpo do homem é embrulhado no talit, para despertar o mérito do falecido com as preces que fez durante a vida. A partir deste momento, não é mais obrigado a cumprir as mitzvot, por isso, leva seu talit à cova. Não passamos a pá, usada para cavar e cobrir o caixão, ou a caneca, usada para lavar as mãos após o enterro, de um para o outro, pois são objetos que representam tragédia. Os olhos e a boca são cerrados, as mãos e os pés devem estar alinhados ao corpo. Acendem-se 5 velas atrás da cabeça. O corpo precisa sempre ficar acompanhado. Em nenhuma circunstância deve ser deixado a sós durante o dia ou mesmo a noite. A Hevra Kadisha, Sociedade Cemitério, precisa ser chamada imediatamente para não tardar os preparativos do funeral. Deve-se entrar em contato com um rabino ortodoxo para esclarecer quaisquer dúvidas. O corpo é sagrado e deve ser tratado com todo o respeito possível. Assim, é proibido fazer autópsia ou molestar o corpo de qualquer outra maneira. Um processo de purificação do corpo é realizado e este é vestido com uma mortalha. Os homens são também embrulhados no talit que usaram durante sua vida. Pela lei, velar o corpo é considerado profanação. O enlutado. O luto vigora após a morte dos seguintes parentes: pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha e cônjuge. Desde a morte até o sepultamento, os enlutados são isentos de todas as obrigações positivas da Torá, como a colocação dos tefilim. Contudo, devem cumprir as mitzvot proibitivas. Em caso do enterro demorar mais do que um dia, um rabino ortodoxo deve ser consultado sobre o procedimento, uma vez que há muitos detalhes a considerar. Desde a morte até o sepultamento, os enlutados não podem ingerir carne ou frango, nem beber vinho. Os enlutados, na hora do sepultamento, devem rasgar a roupa. Outra pessoa inicia o corte e o enlutado rasga mais um pouco com as próprias mãos, completando 8 centímetros. Enquanto rasga a roupa, recita a bênção. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, o Juiz Verdadeiro. É o mitzvah cobrir o caixão com terra. A pausada para este fim não deve ser passada de uma mão à outra, e sim colocada no chão para que outra pessoa a pegue. Após o sepultamento, faça duas fileiras de pessoas e os enlutados passam por entre elas, sendo consolados neste momento. Saindo do cemitério. Ao deixar o cemitério, todos abluem as mãos, vertendo água de uma caneca 6 vezes, 3 em cada mão, até o pulso, intercalando-as, iniciando pela mão direita, sem recitar a bênção. Não se secam as mãos, nem passa-se a caneca para o trem. Os 7 dias de luto. A Shivá, os 7 dias de luto, inicia-se após o enterro. Durante a Shivá, cobrem-se os espelhos e fotografias da casa. Deixa-se também uma vela acesa durante todo este período. A roupa rasgada é usada durante a semana de Shivá, menos no Shabat. O dia do Shabat está incluído na contagem dos 7 dias, porém, no final da sexta-feira e no Shabat, o luto é interrompido e reiniciado na saída do Shabat. Durante a semana de Shivá, os enlutados permanecem de preferência na casa do falecido. Durante a Shivá, o enlutado não pode usar sapato de couro, estudar Torá, banhar-se, trabalhar, cortar cabelo ou fazer barba, sentar sobre cadeiras ou sofás de altura normal, lavar ou passar roupas, cumprimentar os outros, ter relações conjugais ou participar de qualquer alegria. No Shabat, estas proibições são anuladas, permanecendo somente a proibição das relações. As 3 preces diárias são realizadas na casa do falecido. O Kaddish é recitado pelos filhos ou, se não houver filho homem, qualquer outro homem presente pode recitá-lo. Acende-se 5 velas na hora das preces, na frente de Hazan, durante a semana de Shivá. É uma grande mitzvah visitar e consolar os enlutados. Durante os primeiros 12 meses após o falecimento de pai ou mãe, o enlutado deve seguir um luto reduzido. Isto é, não deve participar de festas e comemorações, principalmente se houver música no local. Os cabelos não devem ser cortados durante os primeiros meses. No caso de irmão ou irmã, filho ou filha, ou cônjuge, o luto é reduzido para 30 dias, inclusive a proibição de se cortar os cabelos. Em caso de casamento de um filho ou uma filha, durante o luto, deve-se procurar a orientação de um rabino ortodoxo. O Kaddish. No Talmud, esta oração é considerada de grande mérito. Quando recitada, dizem nossos sábios, Deus meneia sua cabeça com satisfação. Esta prece foi redigida em aramaico, pois era o idioma conhecido por todos na época do Talmud, e, por sua importância, todos deveriam entendê-la. Kaddish é uma oração de louvor a Deus, que visa enaltecer seu nome. É recitado no lugar da pessoa falecida que não mais pode louvar a Deus. O prazo máximo de sofrimento da alma após a morte é 12 meses. Porém, para um filho, não é honroso dizer que seu pai ou mãe eram tão pecadores a ponto de ser necessário rezar 12 meses, ou seja, o tempo máximo de sofrimento. Por isso, o costume judaico é recitar o Kaddish apenas por 11 meses.